que o Estado português lhes concede a rede de serviços consulares. Desde o primeiro governo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, nos sucessivos orçamentos surgem promessas nunca realizadas de uma melhoria nessa rede de prestação de serviços, mas sempre com os mesmos resultados nenhuns. Mais uma vez, este Orçamento de Estado promete o sempre prometido, mas nunca cumprido, que, como é evidente, mais uma vez ficará por cumprir. Continuará a haver telefones que tocam nos consulados, mas que ninguém atende. Centenas de quilómetros paridas a consulados que já estão fechados, quase fechados, ou que nem sequer abriram. De 6 meses a 1 ano para poderem tirar o bilhete de identidade nesses tais consulados. Apenas um serviço funciona impiedosamente bem, o da autoridade tributária. E aqui os imigrantes são muito bem e prontamente atendidos, como todos nós, aliás, porque governos sucessivos foram produzindo legislação fiscal que transformou os imigrantes em empresas mais apetecíveis ainda do que mesmo já muitos massacrados contribuintes residentes. Senhor Presidente da Assembleia da República, em 2 intervenções aqui feitas, salientou Vossa Excelência o facto de que, tendo sido eleito pelas comunidades, tal eleição era um símbolo da importância que o seu partido a essas comunidades dava. Grossa responsabilidade assumiu, Sr. Presidente, porque, olhando para este Orçamento de Estado, essa eleição corre o risco de ser um belo símbolo de coisa nenhuma. Tendo em conta o negro histórico destas promessas e do Orçamento de Estado. Passa a ironia, eu não gostaria de estar no seu lugar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, é recíproco. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados,
nos minutos... Peço aos senhores deputados que sejam criadas as condições para ouvir o orador. Faça favor, Sr. Deputado.
Nos segundos que me restam, eu vou dirigir ao Governo uma pergunta muito concreta, uma pergunta já não vai ter resposta, um reparo muito concreto sobre a questão do ensino. Nas verbas consignadas às despesas com pessoal da Administração Central para o ensino superior, haverá este ano um acréscimo de 7,9%. Passa de cerca de 1.500 para 1.600 milhões de euros. Para o ensino básico e secundário, haverá, pelo contrário, um decréscimo de menos 2,9%. Diminui de cerca de 5.300 para 5.100 milhões. Se associarmos o que o ensino superior ganha ao que o ensino básico e secundário perdem, só este ano haverá uma diferença superior a 10%. Na hora da verdade, os professores do ensino básico e secundário foram deixados para trás. O estado do processo de descentralização de competências para as autarquias não justifica estes números em 2022. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase do encerramento do debate. Para o efeito, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores e senhoras membros do Governo, caras e caros colegas deputados. Eu tinha previsto começar esta intervenção de outra forma, mas devo confessar que há um episódio deste debate orçamental que não me sai da cabeça e queria partilhar convosco para, de certa forma, vermos em que ponto estamos no percurso deste nosso país no ano de 2022 e em que ponto está o debate político nesse mesmo ano de 2022. Foi quando o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, e cito, à expressão feliz do seu antecessor, professor Cavaco Silva, quando dizia que Portugal tinha que se aproximar do pelotão da frente da União Europeia, e o PSD reagiu com bastante alegria e houve uma troca de galhardetes entre PS e PSD a propósito da paternidade dessa expressão feliz. E eu, tendo vivido esses anos 80, a certa altura perguntei-me: estão os dois maiores partidos portugueses a debater acerca da felicidade da escolha de uma forma e da paternidade de uma meta que era a meta que nos servia nos anos 80, no ano de 2022. Caros e caras colegas, a meta que servia aos nossos pais nos anos 80, que era suficiente para que desejassem não emigrar, não é a meta que serve aos nossos filhos em 2022. O LIVRE tem uma estratégia diferente. E por isso percebe que enquanto nos aproximamos do pelotão da frente, há muita gente que simplesmente escolhe mudar de país. Tem essa possibilidade que lhe deu o projeto europeu. E, portanto, é o país, é a equipa que deve aperceber-se de como fazer de forma diferente para manter a motivação de quem queira aqui ficar ou de quem queira aqui regressar. Trata-se de, em áreas específicas que são as de futuro que nós podemos debater entre nós e escolher, estarmos à frente do pelotão da frente. Por isso, o que o Governo nos oferece aqui neste orçamento é um orçamento de transição em plena crise geopolítica mundial. O que o LIVRE defende é um orçamento que, em vez de repetir fórmulas de 2021, ataque esta crise de frente. O que o Governo nos oferece nas tecnologias de futuro são os leilões de hidrogênio. O que o LIVRE propõe é a construção de uma empresa pública hidrogênio de Portugal. O que o Governo nos oferece é a defesa do Estado Social clássico que nós defendemos e que achamos que não deve recuar nem um milímetro. O que o LIVRE quer é um Estado Social adaptado às realidades de uma nova era, em que, por exemplo, adaptemos as regras do subsídio de desemprego para que pessoas em situação de violência doméstica, ou que se queiram mudar para o interior do país, ou que tenham um percurso de formação a fazer documentado e válido, possam também usufruir do subsídio de desemprego.
Peço que conclua,
o que o Governo defende é um programa para as casas, o conforto nas casas, que é burocrático e que não é dirigido às classes de mais baixos rendimentos. O que o LIVRE defende é o programa 3C.
Tem de concluir, podem dizer,
e com isto concluo. O Governo teve 120 deputados e o LIVRE só um. É verdade, mas o Governo prometeu que, com maioria absoluta, não governaria de forma absoluta. Portanto, o espaço que se cria para a discussão na especialidade e para a votação final global é provarem que isso é verdade. Estarem dispostos a trabalhar com o resto do Parlamento para que o orçamento que votaremos aqui daqui a 3 semanas seja significativamente diferente e mais ambicioso do que apenas aproximarmos do pelotão da frente. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, também para a sua intervenção de encerramento. Peço a máxima contenção nos tempos, porque ainda temos umas boas horas à nossa frente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. Quando, na abertura deste orçamento, o PAN falou na estratégia, no relógio do clima e que nos diz que temos 7 anos para evitar o ponto não retorno, o Sr. Primeiro-Ministro assinou com as 7 páginas de propostas do PAN que foram acolhidas no Orçamento de Estado. O problema é que se esqueceu das restantes 369 páginas do orçamento e em que é claro, do que mais do que haver estrada para andar, são ainda páginas que sabem a pouco em diversos domínios. desde logo em emergência climática. Sabe, há pouco, quando vemos que quase nada se faz para reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis e que se mantém em chorudos subsídios perversos para as grandes poluidoras e quando não se vislumbra sequer o aumento, o alargamento dos espaços sociais, dos transportes públicos, para que sejam tendencialmente gratuitos. Sabe, há pouco, quando vemos que a verba para combater a pobreza energética e assegurar a eficiência das casas das pessoas é 6 vezes menos do que ela que deveria de ser. As demais 369 páginas sabem também há pouco noutras matérias. Quando se acha que o aumento do cabaz essencial com um vale de 60 euros é suficiente, mas este não chega para quem vive abaixo do limiar da pobreza. E sabe também há pouco quando a verba que é dada para a proteção animal é manifestamente inferior àquela que já está assinalada há largos anos. Mas sabe há pouco também quando a dignificação dos profissionais de saúde continua enfiada na gaveta ou quando existem mais de 1,2 milhões de portugueses que não têm médico de família e, no entanto, e bem, já prometemos que também os milhares de refugiados ucranianos que estão a chegar ao nosso país teriam esse direito. Sabe há pouco, acima de tudo, quando as mãos estão fechadas para as necessidades do país, mas são largas para o novo banco, para as parcerias público-privadas rodoviárias ou para atividades cruéis como a caça ou a tauromaquia. Mas sabemos que o processo de negociação do Orçamento de Estado não se esgota aqui. E sabemos também que o Sr. Primeiro-Ministro disse e prometeu que seria uma maioria absoluta dialogante. Sabemos que somos apenas um lugar para todas as causas. Mas foi graças ao PAN que neste Orçamento na Generalidade existem respostas, 7 páginas de medidas, alinhadas com os 7 anos que temos para combater a crise climática, mas também a crise socioeconómica do nosso país. E que vão desde os projetos Housing First para as pessoas em situação de sem-abrigo, ou os apoios para as vítimas de violência doméstica, a redução dos impostos para a classe média ou para os jovens através da revisão dos escalões. Aos vigilantes da natureza que são assim reforçados, à monitorização da poluição dos rios, uma fiscalidade que combata a emergência climática e que seja promotora da eficiência energética nas casas, por via das deduções fiscais, mas também que incentive a economia circular, absolutamente fundamental para o combate à crise climática, através da descida do IVA da reparação de eletrodomésticos ou dos painéis fotovoltaicos. Mas a justiça fiscal não se deve ficar por aqui. Sabemos que há muito a fazer, em particular naquilo que é o combate aos paraísos fiscais, nomeadamente com o novo regime do englobamento e o reforço dos meios de combate à corrupção. Mas uma coisa é certa, quando em outubro de 2021 o país se viu a braços com uma crise socioeconómica sem precedentes, o PAN disse que não faltaria ao país. E nessa altura dissemos também que se o Governo estivesse disponível para acolher as nossas medidas, nos iríamos abster na votação na Generalidade. Assim o fizemos e assim o voltaremos a fazer hoje, porque prometemos e cumprimos. Senhor Primeiro-Ministro, tem dito que há estrada para andar. Esperamos que essa estrada não saiba de facto a pouco e, acima de tudo, que a palavra dada seja palavra honrada e que, na especialidade, a primeira prova de fogo, cá esteja para provar que está disponível para o diálogo.
Senhora Deputada, obrigado. Muito obrigado. Para a intervenção de encerramento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. A crítica mais dura ao anterior Governo de António Costa chegou a este debate pelo atual Governo de António Costa. Eu explico. Lembram-se do orçamento que António Costa segurava para as câmaras no último debate eleitoral? Previa um déficit de 3,2%. No debate de hoje, o Ministro das Finanças respondeu ao Bloco que o déficit de António Costa previa há 3 meses era, afinal, uma irresponsabilidade. Uma crítica que é também uma clarificação. A inflação permite um brutal aumento da receita fiscal, mas o Governo decidiu não usar essa receita para apoiar quem trabalha e vê o salário comido pela inflação, nem mesmo para responder aos enormes problemas dos serviços públicos essenciais. O Governo vai usar essa receita suplementar para rever em baixa a meta de déficit e ir além das regras europeias que hoje, aliás, estão suspensas. Desengane-se, porém, quem pensar que esta corrida acelerada ao déficit sinaliza uma qualquer mudança de política. A compressão de salários e Estado Social é a opção reiterada do PS desde 2019 e foi essa opção que precipitou a crise política. Hoje, com o conforto da maioria absoluta, o PS arrisca finalmente a clareza. Brilhante Dias é o líder certo para esta bancada absoluta. Já